Pastor, nós vamos fazer uma oração agora. Após esta oração, Deus o conduza e nos conduza nesta hora tranquila. O senhor fala hoje, pastor, principalmente para algumas de nossas igrejas que se conectam neste encontro de oração pelo modo virtual. Muitos estão agora em nossos encontros presenciais na igreja, mas quando termina o culto e quando chegam em casa, essas pessoas ouvem também, assistem aqui à hora tranquila, ou aqueles que estão chegando do trabalho, ou por uma questão de mobilidade e etc., transporte, não podem ir, acompanham também agora, e muitos acompanharão também durante a semana, quando chegam de suas atividades. Então, de certa forma, o senhor vai falar para todas as suas igrejas que o senhor pastoreou aqui, e para muitas outras pessoas que nos acompanham, inclusive de longe também, tá bom? Vamos fazer uma oração agora. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de receber o teu filho, Pastor Ismael, que nos colocará agora nesta hora tranquila. Que a tua bênção o acompanhe, o use e que nossos corações estejam abertos agora como um solo fértil para receber esta mensagem que vai produzir frutos para a eternidade. Assim nós cremos e oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém.
Eu escolhi fazer uma reflexão sobre um personagem bíblico que não é assim muito admirado, não está entre os mais admirados da Bíblia, mas que a sua vida, a sua história encerra preciosas lições espirituais, e Deus sabia que seria importante conhecer e estudar a história desse homem. Tanto é que Moisés escreveu metade de um livro da Bíblia sobre esse personagem. Geralmente, nós, quando nos perguntam sobre que personagem bíblico nós mais admiramos, nós pensamos em, além de Jesus, obviamente, nós pensamos em Abraão, em José, em Moisés, Daniel, Jó, Paulo, né, que tiveram experiências marcantes, espiritualmente falando, mas raramente citamos Jacó. Porém, Jacó, apesar de ser sempre identificado como enganador, tem uma história muito importante na Bíblia, porque, como eu disse, metade do primeiro livro de Moisés, Gênesis, foi dedicada a contar a história desse homem. Então, eu gostaria de refletir um pouco sobre parte importante da história dele, que começa sendo ali mencionada em Gênesis 25 e vai praticamente todo o livro, até o último livro, até o último capítulo de Gênesis, sendo contada, porque a história dos seus filhos é a história dele também. A história de José, por exemplo, é a história dele. A entrada do povo de Israel, a história de Jacó no Egito, não é? Vamos ler então apenas alguns versos para introduzir a reflexão que eu separei sobre a vida de Jacó. Vamos ler aqui o capítulo 25 de Gênesis, a partir do verso 21. Eu vou pular aqui do 21 logo para o 24. E leia apenas quatro versos, 21 e depois 24, 25, 26. Assim diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Verso 24: Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. O nascimento de Jacó, a Bíblia deixa esse registro foi resposta à oração do seu pai, de Isaque. Isaque era um homem de oração. Dentre os três patriarcas, Parece que é aquele dentre os três conhecidos, Abraão, ele, Isaque e Jacó, parece ser aquele que tinha mais hábito de orar, não é? E fazia disso um constante. Por isso nós vemos ele aqui orando por sua esposa, porque era estéril, não é? Assim como ele havia orado antes de conhecê-la, por ela. Ellen White diz que ele orava lá no campo, a sua meditação era isso, a sua preocupação com aquela que estava sendo trazida, ele não a conhecia, mas ele pedia a Deus que fosse uma mulher que lhe completasse, que pudesse ser uma verdadeira adoradora de Jeová e a mãe daquela que seria a geração escolhida por Deus, né? E assim nós vemos Isaque orando, porque, como nós lemos, Rebeca era estéril. E ele orou e sua esposa, que era estéril, engravidou, mas não apenas de um bebê, mas de dois, de gêmeos, né? E o relato bíblico que nós lemos diz, aí no verso 22, eu pulei, diz que esses bebês lutavam no ventre dela. Então, eles não gostaram de ocupar o mesmo espaço, já desde o ventre. E durante a vida deles, nos anos seguintes, a relação não era boa, porque um teria que ser o primogênito. E essa luta constante que ocorreu durante a vida de Jacó, por causa do direito de primogenitura, começou com um desejo, se é que assim podemos dizer, não é? Ou com essa luta, por quem iria sair primeiro, quem nasceria primeiro. Eu fiquei pensando sobre isso. É interessante, né? Geralmente, quando nós estamos num transporte coletivo, como um ônibus ou um trem, e está cheio, nós queremos que, e gostamos, né, que as pessoas saiam. Quando alguém sai, aí nós nos sentimos aliviados. Em certas situações da vida, nós dizemos até assim, ó, incomodado que se mude, né? Porque nós, seres humanos, sempre queremos espaço. É natural do ser humano querer ocupar melhor os espaços. E aqui na história dos gêmeos Esaú e Jacó, eles estavam exatamente querendo ocupar melhor os espaços, mas eles disputavam para sair primeiro. E assim foi que Esaú saiu primeiro e Jacó, como que contrariado, saiu em seguida segurando o calcanhar do outro, de Esaú. Pelo relato bíblico, Jacó nunca gostou de ser o segundo, sair depois. Eu pergunto, você se contenta em ser o segundo? Ou você sempre quer ser o primeiro? É da natureza humana querer ser o primeiro, querer ser o foco das atenções, não é verdade? Mesmo que nós saibamos que, como cristãos, devemos dar a preferência, devemos não ser egoístas, é natural que nós queiramos ocupar a atenção e ser o foco das atenções dos outros. Lá em casa, nós éramos 10 filhos, pelo menos minha mãe teve 10 filhos, criou 9. Um morreu ainda filho, mais novo. Hoje nós somos apenas 5. Hoje nós somos apenas 2 homens e 3 mulheres. Até janeiro éramos 6. Meu irmão mais velho, faleceu agora em janeiro. Ele se chamava Isaac. A minha falecida mãe contava que quando ele tinha pouco mais de 2 anos, nasceu a minha irmã chamada Ivone, a terceira filha, porque antes do Isaac, minha mãe teve um Luiz, que morreu, bebê, teve a Ilma e a Ilza, as duas irmãs mais velhas, que nasceram em Recife. Bem, minha mãe contava que quando nasceu então a Ivone, o bebê Isaac, meu irmão, falecido, como eu disse, mês passado, sentiu-se desprestigiado, vejam, com apenas 2 anos, não é? Sentiu preterido, porque viu que o bebê era o centro das atenções da família. Pequena Ivone era o centro das atenções da família. E para surpresa e choque de todos, principalmente da minha mãe, o pequeno Isaac, em certo momento, começou a dizer: "Mamãe, matar bebê, matar bebê, mamãe." Parece estranho e horrível isso, né? Mas esse incidente familiar, lá em casa, mostra, irmãos, que nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. O ser humano é mau por natureza. E Jacó, segurando o calcanhar do seu irmão, demonstrava exatamente isso, que ele nasceu, como todos nós, em pecado. Nós geralmente pensamos, se não dizemos, mas pensamos que somos bonzinhos. Os outros é que não prestam. É comum, por exemplo, nós dizermos que os filhos dos outros são endiabrados. Os nossos filhos são energizados. Por isso, muitos pais e muitas mães, quando o filho apronta na escola, eles chegam lá para defender o filho, dizendo que o filho foi injustiçado, foi maltratado, que ele não poderia ter feito isso, aquilo, porque ele não foi educado assim. Mas por trás desse argumento está a ideia que é: meu filho é bom, como eu sou bom também. Infelizmente, isso acontece até na igreja. E eu já vi isso acontecer em algumas igrejas. Eu vi acabar a paz e a amizade, por exemplo, entre famílias, porque um pai ou uma mãe achou que o seu filho, que é um anjinho, foi maltratado, e assim se perdeu uma amizade ou se criou inimizade por causa desse sentimento de achar que os nossos filhos são perfeitos, como nós também. Outro dia, eu li de um repórter que entrevistou um desconhecido na rua com a seguinte pergunta: você se considera um homem bom? E esse estranho desconhecido respondeu para o repórter: eu acho que sim, eu ainda não matei ninguém. O ainda diz muito sobre a nossa natureza. E eu pergunto: você também ainda não matou ninguém? Quando lemos os evangelhos, nós sabemos que tirar a vida de alguém é mais do que tirar-lhe a vida propriamente dita. Jesus falou lá em Mateus 5, 21 e 22 que chamar de tolo já é essa pessoa réu de julgamento e já cometeu em pensamento o homicídio, assim como no caso do adultério também. Porque a Bíblia ensina que o pecado vai muito além da ação em si. O pecado começa com um desejo ou com um pensamento acariciado. Em outras palavras, nós podemos cometer o homicídio antes mesmo de o praticá-lo. Podemos cometê-lo em nosso coração. Então, quando lemos a história de Jacó e estudamos o que a Bíblia ensina sobre a natureza humana, nós entendemos que nascemos em pecado por isso, porque o pecado é uma condição, não é um ato simplesmente que praticamos, mas é uma condição com a qual nós já nascemos. Mas Satanás conhece essa natureza humana muito bem. E ele quer que nós nos afastemos de Deus, fazendo a nossa vontade. E para isso, ele precisa fazer com que duvidemos da palavra de Deus. E a história de Jacó ilustra exatamente isso. Ele já era pecador, nasceu com essa natureza pecaminosa, mas ele tinha uma propensão para as coisas espirituais, como nós vamos ver daqui a pouco, que Ellen White fala sobre isso. E Satanás, conhecendo a natureza de Jacó, tinha que fazer algo para levá-lo a duvidar da palavra de Deus e se afastar do plano de Deus para a sua vida. Deus já havia dito para Rebeca, antes de Jacó nascer, nós lemos, não lemos, mas está ali nos versos 23 em diante, lemos só 24, né? Que Jacó seria o herdeiro espiritual, primogênito, que a ele caberia a bênção da primogenitura. Então, a minha pergunta é: por que Jacó duvidou disso e fez o que está em Gênesis, capítulo 25, versos 30 a 34? Esse verso nós vamos ler agora em seguida. Gênesis 25, verso 30 a 34. Ele disse, Jacó dizendo para Esaú, né? Esaú dizendo para Jacó, desculpe, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me vendo o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou. E vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Observem, então, que Jacó decidiu se aproveitar do momento de fome do seu irmão para comprar o direito de primogenitura. Mas a pergunta que eu faço é: por que ele fez isso, tomou essa iniciativa, se ele já sabia que Deus havia prometido para sua mãe que ele, apesar de ser o mais novo, teria esse direito, esse privilégio? Por quê? Só há uma resposta possível. Jacó duvidou que isso aconteceria. O diabo, conhecendo a natureza de Jacó, lhe fez duvidar. Talvez o induziu a pensar: você tem certeza, Jacó, que você vai ser o primogênito? Você acha que Esaú vai concordar com isso? Você acha que a promessa de Deus é possível de se cumprir? Satanás, com essa dúvida, semente da dúvida, fez com que ele duvidasse da palavra de Deus dita à sua mãe. Porque Satanás queria que Jacó fizesse o que a sua natureza pecaminosa queria e não o que Deus quer. E sempre foi assim, com Eva, lá no início do pecado, foi assim. E é assim que ele faz comigo e com você. Vocês sabem, no relato bíblico da queda do homem, a serpente disfarçada, ou melhor, Satanás disfarçado em uma serpente, que era uma limária do campo, uma ave, Perguntou para Eva: é assim que Deus disse que se comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão? Você tem certeza disso? E colocou dúvida dizendo exatamente isso: é certo que vocês não vão morrer. O que Satanás estava fazendo? Colocando em dúvida a palavra de Deus no coração, na mente de Eva. Fez com que Eva desejasse comer da árvore, porque, diz a Bíblia, lhe parecia ser agradável, boa, para lhe dar entendimento. Porque Satanás induziu Eva a pensar que Deus estava privando-a de entendimento que ele, no caso a serpente, tinha, porque podia falar. E assim também, quando o diabo tentou Jesus, mas sem sucesso, ele tentou levar Jesus a duvidar da palavra de Deus. Vocês conhecem o relato bíblico? Lá no deserto, Satanás disse para Jesus: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Só que no dia anterior, no relato bíblico anterior, Jesus é batizado e é dito exatamente isso: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra de Deus era clara ao afirmar que Jesus é o filho de Deus. Satanás, então, tentou Jesus não apenas a transformar as pedras em pães. A tentação consistia muito mais do que isso. A tentação consistia em duvidar do que Deus havia dito, que Jesus era o Filho de Deus. Sabe, irmãos, constantemente o diabo nos leva a duvidar da palavra de Deus. Por que precisamos ter comunhão com Deus, estudo da palavra? Por que precisamos ter uma vida de oração como Isaac tinha? Porque se não dedicarmos tempo para isso, mais facilmente vamos cair na tentação de Satanás e duvidar da palavra de Deus. Muitas vezes nós, sem perceber, nos perguntamos: por que que está acontecendo isso comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse se a palavra de Deus diz que eu sou filho de Deus? Nós sabemos que, segundo João capítulo 1, verso 12, todos que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus, todos nós. Mas muitas vezes nós achamos que ao aceitar Jesus, nós estamos sob sua inteira proteção. Achamos que a bênção dele está sobre nós, porque ele nos promete dar o pão e a água, porque ele diz que ele é o nosso pastor, nada nos faltará, e nós não entendemos que não estamos livres, por isso, por sermos filhos de Deus, de passar pela fornalha da aflição. E Jesus, quando tentado, então, por Satanás a duvidar da palavra de Deus, ele respondeu como nós devemos responder nesses momentos. E está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em outras palavras, irmão, Jesus estava dizendo para o diabo que preferia confiar na palavra de Deus e que não iria duvidar que ele é o filho de Deus. Porque se ele transformasse pedras em pães, estaria usando o poder divino para seu benefício próprio, quando ele deveria depender sempre do Pai e jamais duvidar da sua palavra. Eu pergunto, irmão, como é que Jacó aprendeu a confiar na palavra de Deus? E como nós aprendemos a confiar na palavra de Deus? Para confiar na palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la, precisamos estudá-la. Nós só confiamos em algo ou em alguém quando nós aproveitamos a oportunidade de conhecer aquilo ou aquela pessoa. Por isso, no Salmo 119, verso 11, a Bíblia diz que para você vencer a sua natureza pecaminosa, você precisa conhecer a palavra de Deus. Salmo 119, 11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Infelizmente, Jacó não conhecia a palavra de Deus como deveria. A fé dele repousava na sua herança religiosa, que ele havia herdado dos seus pais. Ele ainda não tinha o conhecimento experimental de Deus necessário para confiar sua vida totalmente a ele. Mas ele tinha algo importante, o desejo de obter os privilégios que a primogenitura conferia, especialmente os privilégios espirituais. Ellen White disse que Jacó soube por sua mãe da indicação divina de que a primogenitura recairia sobre ele. E isso, diz ela, no livro Patriarcas e Profetas, página 178, ela diz que isso encheu o coração dele de um indescritível desejo de obter os privilégios que a mesma conferia. E não era a riqueza, a posse da riqueza do seu pai o que ele desejava ansiosamente, mas a primogenitura espiritual era o objeto do seu anelo. Ter comunhão com Deus, como fizera o justo Abraão, diz ela, oferecer o sacrifício expiatório por sua família, ser o progenitor do povo escolhido e do Messias prometido, e herdar a posse imortal que estava compreendida nas bênçãos do concerto, eis aí os privilégios e honras que acendiam os seus mais ardentes desejos. E ela diz que o espírito de Jacó estava sempre a penetrar o futuro e procurava aprender suas bênçãos invisíveis. E com um anelo secreto, escutava tudo o que seu pai dizia com relação à primogenitura espiritual. Entesourava cuidadosamente o que aprendera de sua mãe. Dia e noite, o assunto lhe ocupava os pensamentos, até que se tornou interesse absorvente de sua vida. Mas, agora veja o que ela diz, finalzinho do parágrafo. Mas, conquanto Jacó assim estimasse as bênçãos eternas, mais do que as temporais, não tinha um conhecimento experimental do Deus a quem ele venerava. Será que eu falo hoje para alguém que tem esse desejo de conhecer a Deus, como Jacó, mas ainda não teve essa experiência pessoal e profunda com ele? Talvez alguns amigos, como o pastor Jafé mencionou, estejam nos assistindo no YouTube, ou vão nos assistir, não é? Mesmo aqui, alguns que não fazem parte ainda da família adventista. E tenho ouvido falar sobre Deus, mas ainda não teve um encontro pessoal com ele. Teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas ainda sente um vazio na sua alma e sente que precisa conhecer a Deus. Ou talvez alguém, como Jacó, tenha herdado a religião dos seus pais, mas ainda também não teve o um encontro como ele precisava ter com Deus. Nesta noite, eu acredito que Deus está chamando a mim e você a vir e ter esse encontro pessoal com ele. Esses 10 dias de clamor e esses 365 dias de oração do projeto da igreja tem como objetivo principal nos levar a ter um encontro pessoal com Deus. Jacó, depois de enganar seu pai e seu irmão pela segunda vez, na primeira foi quando comprou-lhe o direito de primogenitura, e na segunda vez, quando se passou por Esaú para tomar a bênção de seu pai. Depois disso, ele teve uma incrível experiência, que não era ainda a derradeira e principal, mas experiência importante, inicial de sua vida e relação com Deus. Está em Gênesis 28, Eu não vou ler o texto, vocês podem ler depois, mas é bem conhecido, nos versos 10 a 17, em que fala que logo quando ele fugiu de Berseba, por causa do seu irmão, indo para Arã para buscar viver ali e encontrar uma esposa dentre a família, os familiares do seu pai. Na verdade, os familiares da sua mãe, não é? Mais diretamente da sua mãe. Diz que ele chegou em um lugar à noite para dormir, já o sol havia se posto. Ele caminhava de dia e dormia à noite, e possivelmente ele viajou vários dias, alguns dias, dá quase 1.000 quilômetros de Berseba até Arã, mas até aqui ele já tinha caminhado cerca de 130 quilômetros, Berseba até chegar em Luz, que é Betel. E ali ele não tinha como reclinar a cabeça num travesseiro, ele pegou então uma pedra e fez dela o seu travesseiro. E sonhou, diz a Bíblia, com uma escada posta na terra, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor estava perto dele e disse, o que está no verso 13: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. E lhe prometeu que a terra que ele estava deitado, ele daria a ele e a sua descendência. E de que na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. E que ele estaria com Jacó e o guardaria por onde quer que fosse. Eu quero desafiar você, nessa parte final, estamos encerrando essa meditação. Quando reclinar a sua cabeça sobre o travesseiro esta noite, que com certeza não será de pedra, como que tinha Jacó naquela noite, a refletir na sua vida e pensar em como está a sua relação com Deus e com as pessoas ao seu redor. E nesse momento eu quero que você imagine aquela escada que Jacó viu em sonho. Eu creio que vão se cumprir na sua vida as palavras de Jesus, que ele disse para os seus novos discípulos, em São João, no capítulo 1, verso 51. E vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Jesus, irmãos, é a escada de Jacó. Por meio dele, nós temos acesso ao céu. Nós podemos conhecer melhor a Deus. Porque afinal Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. E foi a experiência inicial em Betel, não a definitiva, porque depois Jacó se tornou Israel quando teve um encontro no Val de Jaboque com o próprio Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, Cristo encarnado. Mas aquela experiência inicial o preparou para aqueles 20 anos seguintes. Porque ao conhecer a Deus, ou o plano de Deus ali naquela visão, ele pôde aprender a amar e confiar nele. Assim como eu e você hoje podemos aprender a amar, conhecer Jesus, amá-lo e a confiar nele, porque ele é o Verbo, a palavra de Deus. Não deixe, querido amigo, irmão, de confiar na palavra de Deus. Quando falamos em confiar na palavra de Deus, não é só a palavra escrita, não. É a palavra, o verbo. É a palavra encarnada, o Senhor Jesus. Que nesses dias que restam de clamor, de oração, e pelo derramamento do Espírito Santo, nós possamos aprender ainda mais a conhecer, a amar, a confiar em Deus, em Sua palavra, em Jesus. E que com essa experiência que estamos também tendo agora nessa hora tranquila, possamos estar prontos para vencer Satanás, vencer a tentação, que Jacó venceu. Ele lutou com Deus não apenas fisicamente com aquele desconhecido que ele viu que era Deus, mas espiritualmente pedindo a bênção do perdão que Deus lhe concedeu e poder para, a partir daí, viver uma vida vitoriosa. Que seja essa a minha e a sua experiência, o meu desejo de oração. Amém.
Amém, amém, graças a Deus. Pastor, eu vi que lá no YouTube foram muitas mensagens de carinho para o senhor, né? Mas eu quero mencionar aqui que o canal do lado aterrado da igreja
Ah,
destacou
sim.
aqui um pensamento. Jacó não confiou na promessa de Deus como deveria. O resultado foi separação e mágoa.
Verdade.
Verdade, foi difícil vencer isso. Pastor, muito obrigado pelo devocional. Agora o senhor finaliza com uma oração, por favor.
Com certeza. Oremos. Querido e bondoso Deus, possamos confiar sempre em Tua palavra, conhecer Jesus, que é o Verbo encarnado, que é a Tua palavra, para experimentar o que Jacó experimentou, uma transformação em seu caráter, porque de enganador ele passou a ser vencedor. E já é Israel. Que essa seja a nossa experiência também. Nós nascemos, Senhor, em pecado, temos uma natureza má, lutamos diariamente contra o nosso temperamento, contra essa herança, com a qual nascemos, e precisamos ser inspirados, movidos pelo Teu Espírito para imitar o nosso modelo maior, o Senhor Jesus. Que temos nesses dias que se seguem a experiência de ter um encontro cada dia maior, cada dia melhor, um encontro pessoal com Jesus. Que a escada de Jacó, que é Jesus, possa nos motivar a alcançar o topo, o céu, pela experiência contínua de crescimento espiritual, por uma vida de comunhão com o céu. Possamos olhar não para as coisas que estão aqui embaixo na terra, mas olhar para o topo da escada, para o nosso modelo, para as coisas do céu, e assim crescermos espiritualmente, apesar de sermos débeis e falhos pecadores. Quero abençoar a tua igreja aqui em Volta Redonda e em toda a região, em todo o mundo. Especial te pedimos, Senhor, por aqueles irmãos que estão passando dificuldades ali na região da Zona da Mata. Hoje eu pude ver uma foto da igreja ali bem próxima, uma pequena cidade que eu conheci, onde moram o pastor José Maria, o pastor Blair, Domingos Martins, eles moram ali ao lado, numa outra pequena cidade. E aquela igreja está tomada de água, foi cheia de água, enchente, e os irmãos, alguns irmãos estão passando dificuldade, privações. Queira abençoá-los também, Senhor, e a todos nós. É o que nós pedimos, agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém.